Band Eleições, na Band News FM.
Mais uma entrevista especial com pré-candidatos a cargos do Legislativo. A gente segue com o espaço aberto aqui no Band News Edição da Tarde para que o ouvinte eleitor conheça alguns dos nomes que disputam os cargos na Assembleia Legislativa do Paraná e na Câmara Federal. Hoje a gente recebe o deputado estadual pelo PSDB, Michele Caputo, que já está nos nossos estúdios para conversar com a gente, que tenta se reeleger, né, ao longo dessa jornada de 2022. Boa tarde, Michele.
Boa tarde, quero cumprimentar a todos vocês aqui da Band News e os nossos ouvintes de forma muito especial.
A gente começa falando sobre, a gente falava aqui inclusive fora do ar, né, sobre a sua área de atuação, que é justamente na saúde, né, Michele? E você já foi secretário municipal, também estadual da pasta, assumiu o mandato de deputado em 2019. Como é que o senhor avalia a situação do Legislativo Estadual durante a pandemia? Acho que foi um período de desafio para todas as áreas, mas especialmente na área da saúde, né?
Eu vejo que já é sabido, o Covid-19 impactou o mundo inteiro, né? O Paraná não foi diferente e nenhum poder passou imune a isso. Na Assembleia Legislativa, graças a uma ação nossa, nós conseguimos trabalhar, mesmo que de forma remota, obviamente, respeitando todas as normas sanitárias, mas nós, através de uma propositura minha, a gente criou a Frente Parlamentar do Enfrentamento do Covid no Paraná. Nenhum estado fez isso como a gente fez. São Paulo teve 2 sessões, nós fizemos 22 sessões. A gente discutiu a questão sanitária, a questão econômica, a questão social. Eu em fevereiro de 2020, eu fiz uma audiência pública para discutir o enfrentamento do Covid quando não tinha um caso no Brasil. Fui chamado por alguns coleguinhas de alarmista, pessimista e outros istas. Então, por conta da Frente Parlamentar, a gente conseguiu pautar muitas coisas na Assembleia Legislativa, como a destinação de recursos para o Fundo Estadual de Saúde, discutindo vacina, discutindo a questão do medicamento, quando houve aquela majoração do kit intubação, questão de oxigênio, mas também ouvindo aqueles segmentos da economia que perderam, porque teve alguns poucos que ganharam muito, né? Mas ouvindo a cultura, ouvindo eventos, turismo, né? Uma série de setores da economia que pararam bem antes, ainda não retornaram como deveriam. E isso fez com que a gente tirasse alguns projetos de leis, com que a gente pudesse fazer cobranças bem centradas para o Executivo, pudesse mostrar uma colaboração nesse processo de enfrentamento. Porque o Covid-19, na história de todos nós que estamos vivos hoje, mesmo o mais antigo de Curitiba, o mais centenário, foi com certeza absoluta o maior problema de saúde pública das nossas vidas. E com esse impacto devastador sobre a economia, sobre a questão social, sobre emprego, sobre a renda, não é? E eu vejo que com a frente a gente conseguiu mostrar um trabalho importante. Destinamos recursos para o Estado, concentramos as nossas emendas na área da saúde, não é? Podemos dar conselhos, às vezes seguidos, outros não, não é? E eu vejo que isso nos deu uma condição, principalmente para mim, que vim do movimento da saúde. Eu fui eleito pelo trabalho na Secretaria de Estado, nos 7 anos e 3 meses que fiquei lá, e pelos atores do movimento da saúde, né? Eu até fiquei chateado, outro dia vocês entrevistaram aqui, e as pessoas dizem, lá não tem deputado da saúde. Tem mais deputado da bancada da bala e da segurança, com certeza absoluta, fruto daquele momento de 2018. Mas tem muita gente lá preocupada com saúde. E eu, é inquestionável, eu trabalhei a questão do pedágio, tenho trabalhado outras questões importantes. Porque o meu entendimento de saúde é que as coisas não se resolvem só com o hospital, só com medicamento, com o profissional. A saúde é afetada por todas as políticas, né? Segurança, educação, desenvolvimento sustentável, economia, agricultura, tudo impacta na saúde. Mas eu vejo que apesar de muitas questões que poderiam ter acontecido, porque lá no parlamento você não decide sozinho, né? Lá você tem um coletivo, não é? Algumas coisas nos aborreceram, que poderiam ter sido encaminhadas mais rapidamente, mas eu tenho a consciência sanitária e pessoal minha muito tranquila.
Quero perguntar para o senhor, por gentileza, sobre o seu partido, o PSDB. Acho que é inegável que ele, de alguma maneira, perdeu a representatividade que ele já teve em outros momentos. Governou o Brasil por 2 mandatos e chega esse momento, sem, no nosso caso no Paraná, sem um candidato a governador. Não houve condição também para o partido lançar, em âmbito nacional, um nome para para tentar a presidência da República. Que avaliação o senhor faz do momento do PSDB, por gentileza, deputado?
Primeiro, o teu diagnóstico é corretíssimo, não é? Só lembrando que o PSDB, meu partido da qual sou fundador, ele não é um partido da modinha, né? O PSL ganhou as eleições, uma baita bancada. Quem é o PSL? Não tem um deputado hoje na Assembleia do PSL. Agora o partido da modinha é o PL, né? E outros partidos, com todo respeito, né? O PSDB é um partido que protagonizou, junto com o Partido dos Trabalhadores, a hegemonia nos principais estados e na União. Nós, tirando essa última eleição, nós, mesmo perdendo para o Lula, para a Dilma, nós disputamos o segundo turno, né, sempre de forma muito presente. E ganhamos, mesmo com tudo que aconteceu em 2018, nós ganhamos o estado de São Paulo, que é um estado importante, outros dois estados. Ficamos com a terceira ou quarta maior bancada federal. Claro que, comparado com outros números, de fato foi a pior derrota eleitoral do partido. Só que eu posso te adiantar que 2022, o partido se recupera, inclusive aqui no Paraná. E posso citar assim, claro, o nosso candidato governador, por decisão própria e pessoal, vai sair para o Senado. Ele anunciou isso na nossa convenção de quarta-feira passada. Mas nós elegemos um suplente de federal, que é o Rossoni, que assumiu com a morte do Scavinato. Hoje, principalmente com a votação que deve fazer, pelo menos pelos indicativos de pesquisa, o governador Beto Richa, nós devemos fazer 3 federais. Nós elegemos 3 estaduais e hoje devemos fazer de 3 a 4, não é? E eu espero estar entre eles. E eu vejo assim que o partido agora, aqui no Paraná, diferentemente de São Paulo, ele foi muito refém com outras direções que o partido teve, com todo respeito, que deputadualizaram o partido, não é? Tinha gente de outros partidos que tinham mais diretórias e provisórias, e tudo em nome de uma governabilidade que eu acho que não era bem assim. Hoje não, hoje o fato de você ser menor também dá mais unicidade, dá mais organicidade para o partido. Então nós só vamos trabalhar a eleição de 24, depois a de 22, e só vai ter representação do partido. Isso posso lhe assegurar, quem for PSDB, quem ajudar as candidaturas do PSDB agora. Então o pior momento passou, nós já tivemos melhores, mas eu não tenho dúvidas, tá, que 2022 aqui no Paraná vai ser muito melhor do que 2018.
Queria pedir para o senhor também falar um pouco sobre a sua atuação no âmbito federal, na Fundação Nacional de Saúde, também no CODAMA, né, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, e fazer uma comparação assim, um pouco de quando o senhor esteve lá e também nesses últimos anos com o enfrentamento da pandemia, qual que é essa relação, né, entre União e Estado, entre o federal e o estadual, nesse combate, nesses momentos de necessidade, né? Acho que a gente precisa dessa união, né?
Com certeza, eu tive o privilégio de trabalhar nos 3 níveis de governo. Eu trabalhei, a minha carreira do Estado, só 2 secretários de Estado foram da carreira da SESA, eu tenho 37 anos de carreira na Secretaria de Estado da Saúde. E fui o secretário que mais tempo ficou no cargo, um pouco mais que o secretário Armando Rajo. Eu fiquei 7 anos, 3 meses e 6 dias. Mas eu ter ficado quase 2 anos no Ministério da Saúde, na época do Itamar Franco, na Fundação Nacional de Saúde, que à época era maior que o próprio Ministério, tocava endemias, tocava a questão das imunizações, né? Isso me deu muito preparo, não é? E o que fez a diferença mesmo foi os 10 anos que eu passei em Curitiba. Eu fui secretário municipal de saúde de Curitiba por duas vezes, um pedaço delas na gestão Castro Taniguchi, Beto Richa vice, e depois Beto Richa governador, Luciano Dutti Beto Richa prefeito, Luciano vice. E o fato de ter podido trabalhar na base do município, que são esferas diferentes, né? Se eu não tivesse passado pelo município, veja, eu aprendi muito em Brasília, mas aprendi mais no município. Porque no município o tempo do usuário, a resposta que você tem que dar, ela é muito diferente. Isso me deu muita capacidade de gestão, né? Eu estranho um pouco o legislativo. Eu quero continuar lá, porque eu acho que tem uma missão a ser cumprida, mas como eu conheço muito a esfera do executivo, então você sabe a relação do orçamento, você sabe quando se diz que não tem dinheiro e como você pode resolver, né? Você sabe o que de fato tem que ser prioridade. Agora, quando você fala do CONAS, que é o Conselho Nacional, eu fui 4 anos vice-presidente e 2 anos presidente. Eu tive, no CONAS você participa todo mês numa reunião chamada tripartite, que é onde você tem o comando do Ministério da Saúde, o comando dos municípios, secretários municipais, e o comando dos secretários estaduais. Toda a pauta, toda a agenda estratégica, né, deve ser discutida nesse meio. Então ali você consegue trabalhar relações, né? E eu fui muito feliz com o presidente Conas. Ganhei um prêmio do Ministério da Saúde, que é a maior honraria do Ministério da Saúde, que é a medalha ouro Oswaldo Cruz, né? Mas mais do que os prêmios individuais, porque eu não fiz nada sozinho, à época o governador Beto Richa me deu toda a condição de governabilidade, montei uma equipe de profissionais, quase todos eles da esfera pública, não tenho nada contra os profissionais da esfera privada, mas assim, gente que já conhecia a carreira, e fizemos muita parceria público-privada, principalmente com a filantropia hospitalar, mexemos na base do sistema, trabalhamos com redes de extensão, Paraná era nono colocado em transplante, deixamos em primeiro, agora está caindo um pouco, tem que ver isso, né? Fizemos muito mutirões de cirurgias eletivas, e aí você precisa muito da iniciativa privada, né? Olhamos a unidade básica de saúde, não só com estrutura, com equipamento, com veículo, que a gente colocou muito, mas principalmente com capacitação de profissionais. Uma das coisas que eu mais cobro, que acabou no Paraná, é algo que nós tínhamos implantado, que nós chamávamos de tutoria, que é a questão dos selos de qualidade, né? Cuidando da segurança do paciente, cuidando, integrando as equipes, motivando, fazendo com que elas olhem para os resultados e para os processos. Por que uma gestante vai fazer uma consulta de enfermagem, depois ela volta depois para ir no ginecologista, volta depois para ir no dentista? Então a gente integrava tudo isso tinha peso, era avaliado, né? Isso deu uma condição da gente avançar bastante, porque quem faz a diferença é o profissional de saúde.
E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, insistindo nesse tema da saúde, sobre essas iniciativas que a gente viu agora durante a pandemia de descentralização para ter centros de referência em outros municípios, para descentralizar, para estar mais perto também do usuário, como o senhor disse, do cidadão nos municípios, né, para que não haja necessidade de grandes deslocamentos também. Isso é uma ferramenta importante, não?
Olha, eu vejo assim, que a grande resposta que diferenciou o Brasil do resto do mundo foi o SUS. Essa pandemia, ela não tem nada de positivo. A única coisa que você pode dizer assim, efeito colateral, foi esse reconhecimento público. Porque o SUS foi durante muito tempo a Geni da República, né? Quem não conhece a Geni, é só ver uma música aí do Chico Buarque, eu não vou falar aqui, porque não é agradável falar o que falava a música da Geni. Mas foi essa estruturação, porque o SUS, na área de imunização, a gente teve capilaridade. Nós temos mais de 3 mil salas de vacinas, o Brasil dava exemplo para o mundo. O que aconteceu, e olha, eu posso assegurar, sem nenhuma crítica política, não vim aqui para fazer isso, eu falo com a minha consciência sanitária e o meu conhecimento. Eu tive no Butantan, quando a vacina estava sendo pronta. O Butantan propôs para o governo, e depois, por conta das redes sociais, o governo só foi buscar o Butantan de novo, em dezembro, quando a vacina da AstraZeneca Fiocruz bateu de frente com o IFA chinês, porque os caras ficavam criticando a China, mas a própria vacina da AstraZeneca Fiocruz precisava do IFA chinês, né? E então a gente perdeu algum tempo. Eu participei, eu fiz a Pfizer, abri o escritório deles, o deputado Amaro me acompanhou, né? E algumas pessoas da minha equipe. Nós fomos em novembro lá na Pfizer, a Pfizer nos mostrou os documentos que depois vieram a ser públicos, vocês acompanharam, que ela tinha oferecido 70 milhões de doses de um contrato de pré-compra para o Ministério da Saúde, e ninguém respondeu, e foram ser procurados também lá em dezembro, só que daí só tinha 3 milhões. Né? Eu acho que se negou muito tempo essa coisa, se politizou essa questão da vacina, e isso atrapalhou muito mais do que essa coisa da descentralização, porque o principal enfrentamento que a gente teve foi com a questão da imunização e foi com a questão das decisões locais dos secretários. O que eu acho que faltou foi, por exemplo, eu fui muito criticado porque quando o Ministério da Saúde, com apoio inclusive aqui do Estado, anunciou que só iam vacinar adolescentes vulneráveis, com comorbidades, né, eu fui contra, porque eu acho que todos os adolescentes precisavam serem vacinados. Depois de 8 dias mudaram também a indicação e passaram a vacinar todos. Eu acho assim, a gente demorou um pouco aqui no Paraná para ter acesso a exames. O Lacen, que é um grande laboratório, meus colegas lá são fantásticos, só que ele conseguia fazer 600 por dia. Chegou um momento que a gente precisava do exame para poder, inclusive, orientar ações de cercar o contágio, né? Porque tem muitas atividades que não podiam parar, né? E eu acho também que faltou sintonia fina, porque nós não tivemos dois anos terríveis. Nós tivemos muitos momentos críticos que faltou, inclusive, UTI, que a gente morreu por conta disso, né? Mas mesmo assim, o Paraná, com a estrutura, uma vez o ministro Mandetta, que infelizmente ficou um pouco tempo no cargo, na minha opinião, eu conheci ele quando ele era secretário de Campo Grande e eu era secretário de Curitiba. Ele dizia assim, que o sistema de saúde do Paraná, ele era muito robusto, o termo que ele usou. E a gente fortaleceu isso, tanto que muitos hospitais que nós deixamos, que eram para outras finalidades, foram bem usados, aí eu quero reconhecer, como por exemplo o Hospital Regional de Guarapuava. Ele foi usado para abrir leitos. O hospital lá em Paranavaí, a maternidade de Londrina, lá dentro da UEL, ela foi usada não como maternidade, para acolher a questão do Covid. Né? Mas eu vejo que, por exemplo, hoje eu tenho cobrado muito a questão das cirurgias eletivas. Nós não tivemos 2 anos que impedia de você fazer eletivas. Por exemplo, catarata. Catarata você faz em clínica, você faz em 15 minutos uma cirurgia de catarata. E hoje nós estamos com milhares de cirurgias, a gente, através de mutirão, tinha reduzido muito. Não justifica você parar tudo, porque a chance de alguém fazer, eu sou palmeirense, a chance de alguém fazer uma cirurgia de catarata e precisar de um leito de UTI, precisar de sangue, precisar de algum insumo, algum medicamento caríssimo, eu brinco que é igual torcer pro Corinthians. Então não tem isso. Então acho assim que muitas vezes a Covid virou para muitos uma certa muleta, entendeu? Mesmo reconhecendo todo o impacto, eu acho que ninguém se preocupou tanto como eu. Muitos se preocuparam igual eu. Então ninguém se preocupou mais. Mas mesmo assim, eu reconheço que algumas atividades podiam ter retornado um pouco antes. Eu tô muito preocupado com o pessoal do setor de cultura. Eu fiz outro dia uma audiência pública, levou 5 horas. Eu usei muito esse instrumento das audiências públicas. Porque tem gente aí que tem 1 milhão de seguidor e não faz um projeto, não participa de uma bola dividida, não discute pedágio, não discute alguma política pública importante. Né? Então, o que eu faço? Eu tenho trabalhado, mas eu vejo assim, a descentralização e a regionalização, eles estão no processo avançado do Paraná. Eu acho que isso não foi um grande obstáculo. Né? Eu acho que a tomada de decisão de alguns gestores de cidades estratégicas, em alguns momentos, dificultou alguma questão no início. Mas na média, todo mundo se saiu bem. Basta ver aí que, tirando Ponta Grossa, que deu o segundo turno, todos os outros grandes municípios do Paraná, quem fez a coisa que deveria fazer, que enfrentou no momento certo, ou mesmo que um pouquinho depois fez o que deveria ter feito, foram reeleitos. Quer dizer, isso mostra que essa preocupação das pessoas com a vida, com a imunização, né? Agora eu sou daqueles, ó, eu tenho levado muito desgaste aí na mídia, não de vocês, mas nas redes, por conta da minha crítica bastante contundente que eu faço ao movimento antivacina, que para mim é um movimento quase criminoso. Tá? Então, qual que é a diferença? A vacina ela não é efetiva para o contágio. O contágio ela tem um X percentual baixo, mas ela com certeza, e os números estão aí, né, ela se mostra muito efetiva para os casos graves, para os casos moderados, que é quem leva lá para o hospital.
Ela salva a vida.
Agora eu acho, irmão, que com relação ao Covid, a grande questão, os sistemas de saúde não estão discutindo. E aí eu acho que é uma falha dos gestores. Tanto estadual, quanto nacional, quanto dos grandes municípios do Brasil e do Paraná. Que é a questão dessa legião de sequelados. Tem pessoas que saem do hospital 3 meses depois morrem, morreram por causa do Covid. Mesmo que não seja identificado isso lá na frente no atestado de óbito. A sequela pulmonar, cardíaca, renal, hepática. Agora, a principal de todas que eu passei na minha família. Eu tenho uma filha especial de 30 anos. Que é a saúde mental. Aumentou mais de 50% o suicídio. Aumentou a violência contra a mulher, contra idoso. Quando a gente precisou mais estar junto, mais se gostar, né, a gente viu essa falta desse sentimento de empatia, de cristianidade, que eu que sou cristão acredito. E isso impactou na saúde. Né? Animais, até aumentou o abandono de animais. Né? Então essas coisas todas fazem com que eu queira continuar, porque eu acho que ainda há muitas coisas que serem construídas. Eu estou com um projeto que eu considero um dos projetos, eu fiz 103 projetos de lei, 56
deputado, na saúde. Eu preciso pedir a gentileza, que nosso tempo está esgotado.
Tá bom.
Mas eu queria muito agradecer a sua gentileza de...
Eu posso só falar do projeto de transparência, que para mim é o melhor projeto que eu tenho?
Por favor, deputado, uma frase.
Tá. Esse projeto vai para a votação semana que vem, ele vai permitir que todo usuário da saúde, todo cidadão do Paraná, saiba através de um aplicativo que lugar que ele está na fila, porque hoje a pessoa entra na fila e não sabe se vai ser atendido em 1 mês, 1 ano ou 10.
Então, vamos Obrigado. Acompanhar, inclusive, tá. né? Conversamos com Michele Caputo, pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB. Obrigada, viu, deputado?
Eu que agradeço. Obrigado, Band.